Senhoras e senhores deputados, se estiverem de acordo, vamos continuar, passando à terceira parte da nossa reunião. Como é que estão as iniciativas? Muito obrigada. Assim sendo, vamos votar e apreciar as atas das reuniões números 68 e 69, respectivamente de 11 e 18 de outubro. Pergunto se alguém tem alguma observação a fazer à respectiva redação. Não sendo o caso, ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passo ao ponto 2, que tem a ver com a comunicação de baixa à Comissão e distribuição de iniciativas, com designação do deputado autor do parecer e deliberação sobre a submissão à apreciação pública e eventuais consultas a realizar. E assim temos dois projetos de resolução, um que é o número 873 da autoria do PS, recomenda ao Governo que promova melhores condições de acesso ao trabalho para estudantes, que baixa à Comissão, inicialmente foi distribuída à 8ª Comissão e foi redistribuído em 20 deste mês, aqui à Comissão de Trabalho. Depois temos o projeto de resolução número 881, que recomenda ao Governo que adote medidas de valorização do Estatuto do Trabalhador Estudante, também inicialmente distribuído à 8ª Comissão e redistribuído agora à Comissão de Trabalho, também em 20/10/2023. Passamos ao ponto 3, discussão e votação dos relatórios sobre as seguintes iniciativas legislativas: a proposta de lei número 109 da autoria do Governo, que aprova o Orçamento do Estado para 2024, em que é relator pelo Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Nuno Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-la assim as senhoras e senhores deputados. O relatório em apreço sobre este documento, se me permitem, Srs. Deputados, eu serei o mais objetivo e sintético possível, porque bem sabemos que este já não é a primeira experiência que temos nesta legislatura de respeito ao Orçamento do Estado. É, aliás, é tipicamente a terceira experiência que estamos a ter, considerando já os dois anteriores Orçamentos de Estado. Neste mesmo sentido, o documento apresentado pelo Governo debruça-se precisamente sobre aquilo que são as orientações estratégicas e políticas no que diz respeito também ao Programa de Trabalho, Solidariedade e Segurança Social no ano 2024. Este mesmo documento cumpre todos os requisitos formais e constitucionais e regimentais aplicáveis e considera-se que o mesmo cumpre também as condições para que a proposta de lei possa ser apreciada em plenário. Sendo que neste caso, em concreto, no que diz respeito à opinião do autor, eu, naturalmente, sendo a mesma facultativa, reservei apresentar a mesma em sede da discussão que nós todos poderemos ter nos próximos dias. E, portanto, atendendo a esta nova forma também regimental e àquilo que é a eficiência de tempo, o papel e nota técnica da Comissão é bastante completa e detalhada, e que naturalmente foi repetida para os senhores deputados e que pode ter sido refletida e amadurecida com a sua, com o seu necessário tempo. Assim sendo, Senhora Presidente, esta é a apreciação, ou a breve apresentação, aliás, que faço sobre o relatório em apreço.
Obrigada, Senhor Deputado Nuno Carvalho. Não sei se algum dos senhores deputados, deputadas, quer intervir. Senhora Deputada Rita Borges Madeira.
Obrigada, Senhor Presidente. Muito bom dia a todos os senhoras e senhores deputados. Apenas para agradecer ao Senhor Deputado também a elaboração do referido parecer.
Eu corroboro esses agradecimentos, sobretudo pela celeridade. Nunca pensei que fosse aprovado de forma tão rápida. Passamos agora ao projeto número 856 do PCP, que... Ah, perdão. Isto é de facto, estou a cepidar. Portanto, pergunto quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Prosseguindo, então, o projeto número 856 da autoria do PCP, que atualiza as medidas de proteção aos trabalhadores que utilizam equipamentos com visor, procedendo à segunda alteração do Decreto-Lei número 349 de 93, de 1 de outubro, e é relatora a senhora deputada Rita Borges Madeira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, senhora Presidente. Também, muito rapidamente, o projeto de lei 856-15-1 do PCP incide sobre medidas de proteção aos trabalhadores que utilizam equipamentos com visor, alterando o Decreto-Lei 349-93. Com este propósito, prevê que o trabalho diário com visor deve ser interrompido a cada hora por uma pausa não inferior a 5 minutos, não deduzidos da jornada normal de trabalho, ou por uma mudança de idade que reduza a pressão do trabalho com equipamento dotado de visor. Clarifica ainda que os equipamentos acessórios ao trabalho com visor, rato, teclado, microfone ou auscultadores, devem ser individuais e substituídos regularmente pela entidade patronal e propõe dar resposta aos trabalhadores que associam o trabalho com visores à intensa atividade de digitalização. Tratando-se de matéria laboral, foi promovida a apreciação pública da iniciativa nos termos da Constituição, do Código de Trabalho e também do Regimento. Para não me alongar aqui, foram recebidos alguns contributos que estão vertidos também um pequeno resumo neste relatório, mas também todos estes contributos encontram-se publicados na página desta Comissão, podendo os senhores deputados consultá-los na íntegra. Assim sendo, e concluindo, tendo em consideração o anteriormente exposto, a Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão conclui que a presente iniciativa legislativa cumpre os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor e, nos termos regimentais aplicáveis, o presente parecer deverá ser remetido a Sua Excelência, ao Presidente da Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada Rita Borges Madeira, também pela forma sucinta como apresentou este projeto. Não sei se alguém se quer pronunciar. Sim, senhora deputada Helga Correia.
Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimento à senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Apenas um cumprimento à deputada Rita Borges Madeira pela forma como apresentou sucintamente este parecer. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada Helga Correia. Não havendo observações, passo à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Vamos agora ao ponto 4, que é a fixação da redação final nos termos do artigo 156 do RAR, dos textos relativos a duas iniciativas legislativas. Antes de mais, o projeto de lei 852 da autoria do PS, que altera o Decreto-Lei número 91-2009, de 9 de abril, e o Decreto-Lei número 89-2009, de 9 de abril, criando o subsídio para acompanhamento no âmbito de deslocação à unidade hospitalar localizada fora da ilha da residência da grávida.
Senhor Presidente.
Senhor Deputado Francisco César.
Senhora Presidente, há sugestões de alteração na redação final, quer da APLAN, quer dos próprios serviços da Comissão, às quais o Partido Socialista não se opõe. E, portanto, se estivermos todos de acordo, avançaríamos.
Muito bem, perguntava aos outros grupos parlamentares se perfilham desta opinião. No silêncio, infiro que estamos todos de acordo e, então, posso dizer que este projeto de lei foi aprovado por unanimidade, com as alterações feitas, sugeridas, pelo menos pela DAPLEN, bem como os nossos serviços. Passamos finalmente ainda não, proposta de lei 96 do autoria do Governo, que altera os estatutos das associações públicas profissionais. Ora bem, como sabem, isto é uma questão espinhosa e vou dar a palavra para abrir as hostilidades ao Sr. Deputado Gabriel Martins.
Era apenas para dizer que o Partido Socialista vem requerer o adiamento da discussão deste ponto.
Muito bem. Se adiamento. Muito bem. Se não há oposição. Sim, senhora deputada Nuno Carvalho.
Muito obrigado. Não há oposição, há apenas uma preocupação se eventualmente este adiamento não colide com os prazos que o próprio Governo disse que eram necessários. Só uma pergunta.
O senhor deputado está a fazer uma piada, porque, obviamente, a aprovação já foi feita, agora trata-se da redação final e, portanto, está... Bom, mas, enfim, com o espírito aberto, aceitamos todos essa piada e rimos um pouco. Sim. Da mesma também.
No âmbito da boa disposição e da proximidade do Natal.
Exatamente.
Estamos todos de acordo. Passamos então ao ponto 5, que é a discussão e a votação do plano de atividades da Comissão para a segunda sessão legislativa desta 15ª legislatura. Na reunião que tivemos matutina de mesa e coordenadores, decidimos aceitar, e precisamos de ratificar aqui, duas sugestões. Uma, aliás, três, duas do Partido Socialista e uma da Iniciativa Liberal. A Iniciativa Liberal sugere que haja, em conjunto com o SEC, o Ano Europeu de Competências e a elaboração em formato de competência sobre o tema concertação social com dois painéis. O primeiro, Presente e Futuro da Concertação Social, papel, desafios da concertação e novos interlocutores. E o segundo, Concertação Social em Portugal, Continente, Madeira e Açores, traços comuns e especificidades. Isto porquê? Porque diz a senhora deputada Carla Castro que lhe parece, eu estou tendente a concordar, que a concertação social é diferente nas regiões autónomas e no continente. Não é assim que se diz? Portanto, alguém tem observações? Não é assim? Quase. Isto era o tio Alberto João é que dizia.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu queria aqui colocar uma questão, que é, nós gostaríamos de poder adiar este ponto, uma vez que eu não estive presente na reunião de mesa e coordenadores. Houve, mas pronto. Mas pela indicação que eu tive, houve aqui uma pequena... alteração, haveria algumas alterações a propor aqui a esta proposta, nomeadamente a Iniciativa Liberal. E como não está aqui bem vertida, e se não houver nenhum problema em que podermos adiar isto para a próxima reunião, eu fazia esse pedido.
O nosso plano de atividades, que com grande pena minha já não se vai realizar a viagem a Israel. Eu tenho um dedo fantástico para tocar no botão sensível. E, portanto, fica pela terceira vez adiada e última o nosso plano de atividades. Outros assuntos eu não tenho. Não sei se algum dos senhores deputados... tem, não sendo o caso, despeço-me até sexta-feira.
Às 9 da manhã.
Muito obrigada.
9.
Yes.
Audição do Sr. Ministro.
É 9? É 9, pois.
É 9. 9 e meia foi 8.